E hoje o Biblioteca CBN com o Vitor Simeão, ao vivo, aqui ao meu lado. Vitor, bom dia.
Oi, Gilson, muito bom dia a você, muito bom dia ao ouvinte da CBN.
Bom, todo mundo vai saber com quem, de quem nós vamos falar. 110 anos de Machado de Assis.
Da morte de Machado de Assis.
Isso, da morte de Machado, que nunca morreu, na prática.
Na
Machado
prática, não.
Para alguns, uma delícia ler, para outros, tem que fazer, porque é lição de casa conhecer Machado.
E aí é um grande problema. A coluna trata hoje sobre este grande escritor, Gilson, porque a envergadura dele, vinda desde o século XIX, perpassa o século XX. Estamos no XXI e eu tenho certeza absoluta de que no século XXII, XXIII e XXIV, quando daí tiver uma grande explosão e acabar com o planeta Terra, até lá o Machado vai sobreviver. Contextualizando para o ouvinte da CBN, Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839, morreu em 1908. Veio de uma família muito simples, nunca cursou faculdade, mas foi um autodidata em muitos sentidos. Trabalhou em jornal, começou a escrever para jornal e no final dos anos, aliás, em 1881, ele publicou o livro que é considerado o marco do realismo brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
A tal da Capitu, né?
Esse é o Dom Casmurro de
1800. Dom Casmurro, isso. E... até ele, junto com o Machado, morreu a pergunta se a Capitu traiu ou não. Mas...
O Dom Casmurro é de 1899 e é um grande marco também da literatura brasileira por conta da ambiguidade. Capitu, dos olhos de cigana oblíqua. E aquela velha pergunta, né? Capitu traiu Bentinho ou não? Com um amigo, Escobar. E esse é um dos grandes mistérios, digamos assim, da literatura e uma das grandes qualidades do Machado de Assis. O narrador dele, no caso o Bentinho de Dom Casmurro, é um narrador completamente capcioso. Ele te engana, ele te envolve no discurso. Em algum momento você acredita nele e em outros nem tanto. E essa é uma das características importantes do Machado de Assis, que mudou completamente a visão da literatura brasileira.
É, o que eu acho legal, agora eu falo do Memórias Póstumas, né, é a ideia de você poder entrar na figura do personagem e seus dilemas. O Machado sabia trabalhar um pouco essa dor de consciência.
Questão... com certeza.
Muito bem. Né? Você fica pensando. A gente de vez em quando, quando a gente morrer, como é que vai ser?
Até exatamente.
Que as pessoas vão lembrar da gente.
Um narrador morto, morto que é narrador e tal, e tem toda essa brincadeira, e isso se mantém. Um dos grandes problemas, talvez, hoje, Gilson, eu que venho há pouco tempo do ensino médio, do ensino fundamental, há menos tempo que você, né, falando...
Obrigado pelo menos tempo.
Mas é porque eu falaria...
quantidade de tempo a gente não revela.
Mas é pra marcar que hoje é aniversário de Bia Fortunato.
Oh,
20 anos aqui de Bia Fortunato, uma jovem que também saiu há pouco tempo.
Menos tempo do que eu.
E havia um trauma, ou há um trauma, digamos assim, em relação à leitura da obra de Machado de Assis. Porque é no português ali do século XIX, do início do século XX, com Mesóclises e toda aquela forma gramatical culta, digamos assim, que é o tipo de fala que a gente não conversa, não é o tipo de...
Para você que entende, posso fazer uma pergunta? Curiosidade, é gostoso ouvir quem manja disso. Lembra que uma vez o MEC queria fazer uma reprodução, uma recapitulação, uma revisão das obras clássicas para uma linguagem um pouco mais fácil, acessível? Você é a favor disso?
Não. Eu acho que existe outra forma de você levar o leitor ao livro clássico. Você tem produções de materiais audiovisual, então você tem filmes, você tem documentários, você tem colunas de livros, como a Biblioteca CBN, que tenta trazer... autores ditos complexos, não é o caso do Machado, mas de uma forma um pouco mais simples para o ouvinte ou para o telespectador. Então, essa é uma forma. Outra, e aí é uma linguagem que daí eu prefiro, que daí de fato é uma outra linguagem, é você criar quadrinhos do livro. Uhum. Isso é uma outra linguagem. Uhum. Não é você readaptar o texto e facilitar dessa forma.
Tipo, não li a obra, eu posso ter visto o quadrinho, posso ter visto o filme, mas destrói menos o conteúdo. O livro
Usaria destruir, porque eu diria que é uma outra linguagem. É. Então, assim, uma adaptação no sentido de se transportar para outro local. Essa proposta do MEC de 4, 5 anos atrás era a de reescrever numa linguagem mais simples. Aí não, aí você mata o autor. E por isso que hoje, nesse aniversário, entre aspas, de morte do Machado de Assis, a recomendação é ao leitor que tem filho, ao leitor que tem filha, ou ouvinte, melhor dizendo, ou o próprio ouvinte que nunca leu Machado de Assis, nunca teve tempo ou não teve interesse, há um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu sou chato do Machado de Assis, porque... eu acho que ele é muito mais simples do que parece, e só que ele tem uma áurea, uma envergadura que as pessoas assustam, que é ler Papéis Avulsos. É um livro de contos dos anos 1880 ali, naquela década, em que você se diverte. Ele toca em temas científicos, como o Alienista, do Simão Bacamarte, né? Quer internar todo mundo porque ele acha que todo mundo é louco, que é uma brincadeira, uma piada com o positivismo que estava em voga na época.
Desse trabalho dos contos tem um texto que eu acho muito legal, que ele fala sobre o fim da escravidão de um senhor que tem um jovem escravo e ele quer se lançar deputado. bem típico desse nosso tempo.
Com certeza.
E aí os caras querem ser deputado. E qual seria a onda, a crista da onda, no final do século XIX, né? Um pouco antes da abolição? Você alforrear seu escravo. Mas para isso ele faz uma festa, cara. E ele chama um monte de gente para alforrear o escravo. E no dia seguinte que ele alforria, o rapaz que trabalha para ele continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes.
Nem tudo muda.
É, né? Quer dizer, cadê a alforria dele na prática? Né? Mas o outro fez propaganda.
Com certeza.
É legal. O Machado seria
bom. O Machado é uma figura que tem sido muito lida por conta... Machado de Assis era negro. Era negro, mas foi um funcionário negro. Um funcionário público. Então, diziam que ele não se manifestava, não era um cara que lutava contra a hegemonia, e essa é uma grande polêmica, digamos assim. Uma leitura que tem sido feita agora era de que ele, por ser negro, por ter sobrevivido a todas as imposições sociais e todas as dificuldades, ele quis continuar em voga de alguma forma, divulgando a própria literatura dele. E um dos motivos também que fazem o Machado permanecer vivo, Gilson, aí eu vou usar aqui uma colinha, é um pesquisador chamado Felipe Rissato. Ele é um pesquisador autônomo da obra de Machado de Assis. Tempos atrás ele encontrou um hino nacional escrito pelo Machado de Assis.
Olha só.
Publicado em 1867, mas é em comemoração ao nosso querido Dom Pedro II. Foi teve uma série de homenagens no país e o Machado escreveu esse hino. E foi encontrado agora. E uma pesquisa, e um outro pesquisador encontrou em 1881, aliás, em 2015, uma foto da missa campal de 17 de maio de 1888. Essa missa campal foi uma ação de graças para comemorar a abolição. Machado de Assis estava pertinho da princesa Isabel.
Olha só que legal. Lembrando que o Vitor também tem a coluna no portal gmconline.com.br, né?
Oh, muito obrigado.
Trabalhando, inclusive, com esse tema também da sua coluna, você deve escrever alguma coisa sobre
isso? Sim. Essa semana a gente conversou lá sobre o Todo Dia, Mesma Noite, um livro da Daniela Arbex, que foi assunto aqui na Biblioteca CBN, mas lá a gente publica principalmente crônicas e contos.
Exatamente. Então, se você quer conhecer o trabalho do Vitor, também você pode conhecer pelo portal gmconline.com.br.
E se você quiser conhecer o trabalho do Gilson, você pode conhecer pelo portal gmconline.com.br, que você tem coluna lá também, Gilson.
Também tem.
Vamos falar.
É, quase sempre discutindo os temas que a gente trabalha aqui na CBN lá também. Vitor, muito obrigado. Obrigado por divulgar e parabéns para a Bia, que faz aniversário hoje.
É, parabéns para a Bia. Bia, leia um Machadinho de Assis hoje.
É.
Em comemoração ao aniversário.
Exatamente.
Obrigado a você, Gilson. Obrigado ao ouvinte da CBN. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.